Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. Estamos iniciando neste instante...
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem aí da programação da madrugada lá com o Valdeci Mattioli, encerrando o ciclo aí com o Leandro Lopes, que está aqui no estúdio, deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, conversa sobre temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova conta com a sua participação. Você pode escrever para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Pode telefonar para cá, o telefone fixo 44-35-90-20 ou no celular 997-666-555. Aliás, nesse telefone celular, você também manda mensagens e WhatsApp e SMS. 997-666-555. Nós também estamos com as imagens no Facebook Live. Você nos assiste pelas imagens aqui do estúdio, pelo Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa o Facebook e vai na nossa página, Rádio ABC 1570. Estamos aqui para levar esse programa para você, que também pode ser ouvido pelo app da Rádio ABC em som digital. Equipe Apostos na mesa de som, o Sabino hoje fazendo esse som bonito chegar até você aí, nos telefones o Eros, a Suzete e o Danilo. Aqui nos comentários, o Mário Bardella, a Clarissa e o Hélio. Nós estamos a equipe Apostos para fazer esse programa chegar até você, hoje com o tema frustração, depressão e suicídio. Recebendo aqui para falar desse tema tão importante a nossa querida Dona Miltis Bona, Dona Miltis, que é atuante e tarefeira lá do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo e também da Instituição Assistencial Meimei de São Bernardo. Dona Miltis, bom dia e sempre é um prazer recebê-la aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações.
Nós estamos muito felizes de estar com a senhora, Dona Miltis, porque um tema desse, dessa magnitude, com certeza nós vamos levar um pouco de esperança para aqueles sofredores, aquelas pessoas que estão aí no desespero da vida. Vamos falar um pouquinho de frustração, de depressão e suicídio, até porque essas dificuldades que nós temos de lidar com as nossas frustrações, entender também esse sentimento que pode levar à depressão e mesmo ao suicídio. Sempre nós vamos analisar de acordo com os princípios da doutrina espírita de Allan Kardec. Muito bem, Dona Miltis, a gente começa perguntando para a senhora, de acordo com a doutrina espírita, como é que a gente pode definir o que são essas frustrações, quais são as causas das frustrações?
Nós podemos dizer frustração, decepção. Quando a criatura espera muito do outro e decepciona-se, porque não consegue imaginar que é possível alguém se equivocar. E esta frustração, até na criança, pode ser observada, principalmente quando ela, num grupo infantil, ela observa o tratamento que se dá para todas, ou para um ou para o outro. Muitas vezes a criança não consegue discernir. Então ela se frustra quando ela vê outra criança com a roupa que ela gostaria de ter, os brinquedos e a forma de relacionarem com ela.
Quando a senhora fala da frustração como sendo uma decepção, por que é que a doutrina espírita entra no estudo desse sentimento de decepção, de frustração, se é algo inerente ao relacionamento entre as pessoas? Por que que a doutrina espírita entra para estudar isso, dona Mildes?
Olha, acontece o seguinte: nós somos espíritos eternos. Já vivemos em várias reencarnações, várias existências terrenas, e trazemos de lá o acervo que conquistamos: conhecimentos, vivências, mas nem sempre conseguimos atingir o progresso espiritual que é fadado a todos. E algumas impressões ainda permanecem no subconsciente, mesmo quando está no período da infância. São lembranças que surgem, e estas lembranças nem sempre são positivas. Então há um sofrimento, até mesmo demonstrando uma inquietação. Não se ajusta no ambiente em que está, porque justamente aquela nova oportunidade reencarnatória, ele traz a responsabilidade de consertar os equívocos do passado e resgatar os débitos acumulados. E a lei do amor é que poderá trazer para a criatura uma situação de aceitação. E quando ela própria não se ama, muitas vezes exige dos outros o amor que ela não consegue dar nem para si mesma.
8:08, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre frustração, depressão e suicídio. Uma tríplice condição aí para você refletir junto com a gente aqui a respeito dessas situações que envolvem a nossa vida no dia a dia. Liga pra gente aqui, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Assiste a gente pela nossa página no Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Você vê aí pelas imagens do estúdio, a dona Milton está aqui na nossa dianteira. Aqui, dona Milton, dá a cena lá pra câmera pra todo mundo ver a senhora. O Hélder Anossi aqui na minha dianteira, o Marinho Bardella aqui, que aparece só um pedacinho da cabeça dele aqui, dá um tchauzinho aqui pro pessoal ver você. E a Clarissa, que é a mãe do Pedrinho aqui, ó. Ela e o Pedro estão aqui com a gente. O Pedro está aqui dentro, né, aguardando chegar aí. São 8:09, nós estamos falando sobre esse tema tão importante. Marinho, bom dia. Uma pergunta para você, Marinho. A dona Mildes falava agora há pouco que essas decepções da vida, essas frustrações da vida, podem também chegar em crianças, em jovens. Como é que os pais devem lidar com a situação que envolve a depressão ou a frustração infantil?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos companheiros aqui do estúdio, ao nosso ouvinte. Realmente, eu tenho a impressão que as frustrações que acontecem na infância com a criança e no adulto têm realmente características diferentes, né? Na criança, eu diria que faz parte do processo educativo dela, né? A criança, acho que começa até no desmame, né? Ela está acostumada a mamar, de repente a mãe não quer
mais
mamar.
Não tem mais.
Já vem a primeira frustração com a criança ali naquele momento, né? Faz parte do processo, né? Da formação da criança. As proibições, né? Que muitas vezes, as limitações que os pais colocam nas crianças, né? Que também fazem parte da educação, de ensiná-los a lidar com o que pode, o que não pode, e mais ainda, devagarzinho, ensinando quais as expectativas que as crianças têm que ter. É um processo educativo na criança, de uma certa forma. Então, é muito importante, com relação à tua pergunta, Turíbio, na minha maneira de ver, e acho que isso está corroborado pelo Livro dos Espíritos, quando fala da missão dos pais, não é? Quando ali no Livro dos Espíritos nós vamos aprender com Kardec, que ele diz que a missão dos pais é corrigir as tendências negativas que as crianças trazem, né? Está aí já no seio da doutrina espírita a ideia de que os pais precisam efetivamente colocar orientação, colocar limite nas coisas. E, portanto, a criança vai se frustrar muitas vezes, mas faz parte, é necessário que seja do processo educativo dela, né? É claro que também existem outras expectativas que a criança tem, né? A criança espera o amor do pai, a criança espera o amor da mãe, espera o amor daqueles que estão ao seu entorno, os familiares, né? E quando esse amor é negado, aí nós temos uma outra situação que não faz parte, vai afetar a educação, mas não faz parte da educação necessária, né? Agora, o adulto já é diferente, né? O adulto, a frustração vem por causa da expectativa indevida que ele tem, né? Nós vamos falar muito sobre isso. Eu não vou ampliar aqui, porque senão a gente...
Nós vamos comentar bastante sobre isso aí.
Vai furtar a oportunidade dos companheiros também
trabalhar nisso,
né? Eu queria fixar um pouquinho mais da criança. Segundo
se constata, é fundamental... É muito importante que os pais não protejam, não evitem a frustração nas crianças. Que deixe que, como a Marinha falou, que deixe que aconteça naturalmente, porque ela precisa entender desde criança que nós não fazemos parte de um grupo, de um cenário fechado. O ser humano, ele não faz parte do... Não é uma peça de teatro, por exemplo, que todo mundo que vai entrar em cena... E tem um papel combinado e vai ser de uma determinada forma. Cada ator que entra em cena na vida real, ele entra com um papel indefinido, né? Então é muito provável que todas as vezes que você está esperando alguma coisa daquele outro ator que está entrando na sua vida, você está esperando que ele venha falar bom dia, de repente ele pode te falar outra coisa qualquer. Então nós temos que estar preparados para o que der e vier, porque se a criança, ela for muito protegida desde tenridade para não se frustrar, ela não vai ter resiliência quando ela for adulta. Então as menores contratempos que ela tiver lá na frente, para ela vai ser uma frustração. Ela vai se frustrar todos os momentos. Então aí a frustração passa a ser ruim para ela, né? Então que ela tem que ter resiliência, ou seja, não veio, não chegou do jeito que eu queria, eu preciso aceitar aquilo e transmutar de uma forma que eu acho que deveria, como deveria ser aquele contato. Então evitar a frustração da criança, se proteger ela constantemente, é ruim. Porque, como o Marinho disse, faz parte da educação. E vai dar ela. Por isso que crianças que têm mais irmãos, que convivem com... que não é filho único, por exemplo, que tem dois, três irmãos, ou dois irmãos, ou mais um, pelo menos, fica melhor adulto, porque chega lá na frente, ela está acostumada já ser contrariada desde pequenininha, dentro da própria casa. E convivir nas escolinhas, essas coisas todas, né?
8 horas e 14 minutos, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. E eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha com limpeza, higienização de pisos. Cleaning Solutions, Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437 1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Pergunta para você responder aí: você acha que a frustração pode levar à perda de interesse pela vida? Responde para a gente aí, vai na nossa página no Facebook Live, curte lá, compartilha, deixa lá o seu post, responde para a gente, chama os seus amigos para compartilhar a imagem, abre uma sala de vídeo aí para as pessoas também compartilharem, assistirem o Semeando a Boa Nova aqui ao vivo com a gente. Um tema tão importante como esse, sempre tem alguém precisando ouvir um pouquinho mais sobre ele. Clarissa, bom dia. Mamãe Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom dia, Turipe. A gente já tem pergunta do ouvinte para a dona Milton. Mas, Ana, só aproveitar e mandar um abraço carinhoso para todos eles. Quem passou por lá agora é a Patrícia Conejeiro, o Flávio, também que está na escuta, o Flávio Tolini, a Raquel Aparecida, a Lani Monteiro, o Silvio Locatelli, um abração para ele, né, para a Regina lá em Portugal, Tere Tocheto, a Dirce Storel e a Lourdes Maria. A pergunta, dona Milton, é da nossa ouvinte Ana do México. Ela comenta que esse tema ele realmente é muito importante, né? E ele fala que sempre que acontece a frustração, a depressão, esses sentimentos puxam as pessoas para baixo e é difícil manter um pensamento positivo e elevado. E a pergunta dela é se quando a gente se sentir imerso em frustração, depressão, se uma das táticas poderia ser perceber esse sentimento e se concentrar em algo bom.
A primeira coisa que devemos fazer ao dormir é um diálogo com Deus. Não importa o rótulo religioso, conversa com Ele. Se possível, busca também Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E a prece que Jesus nos ensinou, a oração dominical, conhecida como a prece do Pai Nosso, é um diálogo com Deus, onde louva-se Deus, agradece e pede a proteção. Desta forma, nós estamos sintonizando o amor. O sono vai ser um sono tranquilo, reparador, sem necessidade de substâncias que possam induzir ao desequilíbrio do sistema nervoso. Ao levantar novamente, agradecer a Deus a bênção da vida, a paz do coração, e ter a certeza que naquele dia temos somente duas opções: ser feliz ou infeliz. Qual será a escolha inteligente? Ser feliz. E nesta proposta, a gente se policia de tal forma, na certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós?
8 horas e 18 minutos, estamos aqui falando sobre frustração, depressão e suicídio. E essa voz macia que se ouviu aí é da dona Milton Sibona, a nossa convidada de hoje, que é atuante tarefeira lá da Instituição Assistencial Meimei de São Bernardo e também do Centro Espírita Obreiros do Senhor, também de São Bernardo. Dona Milton, nós estamos, o mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea faz com que a gente tenha aí um grau de relacionamento, uma interação entre as pessoas muito intensa, um grau de relacionamento elevado, as pessoas estão constantemente entrando na vida das outras, conversando, se entendendo, procurando manter um que a gente chama de network, né? Um relacionamento muito intenso. Isso faz também com que a gente se decepcione com algumas pessoas, com algumas situações da vida, familiares. O que que faz com que as pessoas tenham baixa tolerância à frustração? O que que faz que as pessoas se entreguem à frustração?
Olha, ao exigir muito dos outros, a criatura se frustra. Ela esquece que nem todos vivem no padrão que ela vive. cada criatura tem uma escolha própria, um livre-arbítrio, que se Deus respeita, nós não temos o direito de violentar a vontade de ninguém. Então, o que é preciso? Nós não podemos entrar na mesma linha de desequilíbrio, ou de tristeza, ou de agressividade, mas manter o nosso padrão vibratório sem julgamento, porque nós somos julgadores ferrenhos das criaturas e esquecemos de nos julgar, porque tudo aquilo que nós vemos nos outros, nós somos ou vivenciamos e ainda não percebemos.
É por isso que, Dona Milce, que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Que é a maior preocupação, bem-aventurança, foi assim, não julgueis, né? Não é isso? Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado.
Nós seremos julgados.
E quem nos julga? Somos nós mesmos, né?
Eu tenho visto tantas dores. Eu acompanho, é quase que diariamente, a problemática de cada criatura, aquele que chega frustrado, desconsolado, o depressivo e aqueles que tentaram desistir de viver pelo suicídio. E a gente percebe que a primeira coisa é falta de amor. Amor para consigo mesmo. Por isso que eu acho de uma importância muito grande buscar o conhecimento da filosofia e ciência espírita para entender o cristianismo, fazê-lo redivivo como Jesus nos trouxe. Porque muitas vezes nós nos fechamos na nossa dor. Nós achamos que Deus está sendo injusto, que Deus está castigando. Deus não castiga. Quando nós tomamos conhecimento que a misericórdia divina para conosco denomina-se perdão, e que ele nos proporciona a reencarnação sucessiva, tirando aquela ideia de castigo no inferno eterno, nós vamos ver a misericórdia infinita, nos dando esperança e percebendo que vida é eterna. Vida é uma continuidade, porque todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. E esta lei, a bondade de Deus proporciona a todos, sem distinção. E todos aqueles que não conseguem entender, não percebem que ele só consegue progredir da mesma forma que o animalzinho que puxa a carroça, né? Muitas vezes é preciso ser assustado com umas batidas do relho, né? Então, nós também, muitas vezes, se está tudo bem, dinheiro fácil, passeio, viagem, e esquece do objetivo primordial. Agora, quando nós conseguimos equilibrar tudo, trabalho, solidariedade para com o próximo, tudo aquilo que se conquistou por direito alimenta a alma. Porque há criaturas que têm tudo, mas não sentiu Deus no coração para valorizar cada dia uma oportunidade bendita de reformular. Por isso que o nosso destino é construído no dia a dia. Nós temos um projeto reencarnatório. Nesse projeto reencarnatório, os engenheiros da biologia humana analisam o nosso histórico de reencarnações. E aquilo que nós adquirimos, nós não vamos perder. Nós podemos estacionar, mas jamais retrogredir. Então, aquilo que ainda nos falta conquistar, muitas vezes que nós já passamos pela experiência de ensaio-erro, nós vamos repetir. E o corpo espiritual, onde está ali plasmado as aquisições do passado no tocante aos desajustes cometidos com o próprio organismo físico, estão ali como marcas indeléveis. E a lei de ação e reação nos proporcionará aquilo que nós cometemos de mal para alguém, está impregnado no corpo espiritual. Para nós, chamado perispírito, corpo bioplásmico ou corpo bioplasmático, nesta engrenagem sutil, as mazelas que nós fizemos para os outros estão impregnadas ali. E aí vem a enfermidade. Nós nos rebelamos, castigo de Deus, agora, muitas vezes a gente diz, mas nada mais é do que uma oportunidade de resgatar e embelezar o corpo espiritual.
8:27, Marinho. Ia fazer um comentário?
Não, era isso. É, o que eu ia comentar, dona Milton,
já assim, com ampliou, muita verdade, né? Foi muito ampliou, bem. A Clarissa também? Agora. Clarissa também ia fazer um comentário, não precisa fazer nada. Mas você tem gente passando pela nossa rede social aí, Clarissa, conta para. Aliás, você que está na nossa audiência, não esquece de responder a pergunta, não. Você acha que a frustração pode levar à perda de interesse pela vida? Responde pra gente aí. Clarissa, como é que nós estamos aí, hein?
Temos mais perguntas de ouvintes aqui. Mas antes, aproveitar também e mandar um abraço para o Alfredo Sartório, Luiz Abo, a Maria do Carmo Bardella, o Mário Garcia e a Marlene Rohrbacher. É, a Cláudia Araújo, ela fez uma pergunta: se a pessoa que comete suicídio, ela volta para terminar a sua missão, caso ela tenha deixado alguma coisa pendente?
A lei de causa e efeito é uma realidade. Eu já até falei aqui no programa de uma criatura que 10 reencarnações sucessivas fez o suicídio acontecer. E nestas reencarnações, a última dela, numa entrevista com o Chico, a mãezinha em desespero chega para o Chico e diz: Chico, meu filho já nasceu sem os braços e agora o médico quer cortar da perna. E o Chico fala: siga a orientação médica. Ela ficou desesperada e saiu até revoltada. E perguntaram para o Chico: mas Chico, você foi assim tão expressivo, dizendo aquilo que ela não queria ouvir, né? Então ele disse: pois é, este irmãozinho em 10 reencarnações sucessivas, ele cometeu suicídio. Agora, se ele ficar com as pernas, ele vai se atirar de uma ponte.
8 horas e 30 minutos. Dona Mildes, como é que a frustração pode desencadear a depressão e a perda do interesse pela vida? A senhora vai responder já já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Sabino vai fazer as inserções comerciais. Se que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Telefone 44-35-9020, 997-666-555. Se você está nos assistindo aí pelas imagens do Facebook Live, compartilha a imagem. Abre uma sala de vídeo aí, chama o pessoal para assistir com a gente aí, posta o seu comentário, responde para a gente se você acha que a frustração pode levar a perda de interesse pela vida. Estamos aguardando o seu contato. Dá uma ligadinha para a gente aí. Voltamos já já.
Rádio ABC.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema frustração, depressão e suicídio. Estamos recebendo aqui com muito carinho a dona Mildes Bona, ator e tarefeira lá do Centro Espírita Obreiros do Senhor e também da instituição assistencial Meimei de São Bernardo do Campo. Dona Mildes, antes da continuidade aqui, conta um pouquinho pra gente aqui. A gente sabe que lá no Centro Espírita Obreiros do Senhor existe um trabalho dedicado a pessoas que perderam seus entes queridos, etc. Conta pra gente rapidamente, e as pessoas que se interessarem, em que dia e que horário acontece esse trabalho.
É o diálogo fraterno, às terças-feiras, 9 da manhã, e às 19h30. E além também dessas atividades, há uma atividade denominada Eu Bem, para aqueles que estão em depressão, querem desistir de viver. É uma terapia do amor, onde cada criatura expõe as suas mágoas e, num diálogo fraterno, com o maior respeito à religião de cada um, encontra caminhos. Como diz um amigo espiritual, a pessoa entra chorando e sai sorrindo. E isso para nós conforto, basta. Né?
É a realização do trabalho, né?
É.
Marinho?
Então, Doríbio, nessa linha, aproveitando a deixa da da pergunta e a resposta da Dona Miltis, eu queria também fazer referência aos encontros mensais de harmonização pessoal e familiar que acontecem lá no Semeador todo segundo domingo do mês, né?
Todo segundo domingo?
É, e hoje, amanhã é o primeiro domingo do mês, dia primeiro, né? Então logo no começo do mês, agora, no próximo dia 8, né? Que será, não amanhã, mas o domingo seguinte, nós vamos encontrar ali mais uma realização desse encontro habitual. Esse encontro acontece todo domingo às 10h30 da manhã.
Todo segundo domingo, 10h30 da manhã.
Lá no Núcleo Espírito Semeador. E o objetivo dele é trazer reflexões, estudos, referências, né, para a harmonização da família, para a harmonização do casal, para a harmonização pessoal, né? E o tema que nós vamos ter agora no dia 8 é um tema bastante instigante, viu, Toninho? É um tema que vai falar sobre a questão dos modelos familiares contemporâneos, né? Hoje nós estamos vendo que as famílias estão se organizando de uma maneira diferente, né? Agora mesmo, Dona Milton estava fazendo referência a um jovem que estava com um problema familiar e que não estava muito... com a esperança que aquilo acontecesse, né? Então nós convidamos o Luiz Armando Ferreira, lá do Grupo Espírita Casa do Caminho, lá de Vila Mariana, para vir falar conosco e abordar esse tema aí, né? Então o tema mais especificamente vai ser a perspectiva espírita dos modelos familiares atuais, dos modelos familiares contemporâneos, porque está mudando um pouco aí. Nós precisamos entender, sob o ponto de vista espírita, qual o caminho certo.
Pois é, agora a gente fala tanto de poliamor,
que vem pela frente ainda aí, né?
É uma coisa que nós precisamos ter uma referência clara, e nada melhor do que a filosofia espírita, a orientação dos espíritos, vamos assim dizer, que estão nas obras básicas de Kardec, que nos orientem a separar o que é certo e o que é errado nesse processo, né? Então nós convidamos aqueles nossos ouvintes, ou que têm interesse no assunto, que já estão habituados com o nosso evento lá, que nos brinde com a presença e venha lá ouvir o Luiz Armando Ferreira, que vai tocar esse assunto. Domingo que vem, 10h30, Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, Santo André, ali nas imediações do Bom Pastor, Vila Floresta.
A Clarissa está postando lá na nossa página, no Facebook Live, da Rádio ABC, ela está postando lá o flyerzinho a respeito desse evento. É interessante para você entender um pouquinho melhor sobre esse tema tão atual também, né? Mas, dona Milton, você tinha deixado uma pergunta para a senhora. Como é que a frustração pode desencadear a depressão e a perda pelo interesse da vida?
A monoideia, quando fabricada pela criatura, é um perigo. A criatura se fixa naquilo e percebe pouco a pouco quase que um definhamento, desinteresse total das coisas. Acha que ninguém gosta dela, que não serve para nada, ou ainda sente que pode fazer muito, mas não tem oportunidade. Percebe a dificuldade de se ajustar no próprio lar. Sente nas criaturas, não amigos, mas alguém que aponta constantemente os seus defeitos. Muitas vezes ela está sem vontade de fazer nada. E o que ela encontra em vez de estímulo, levam-na para não fazer nada mesmo. Porque o trabalho é a bênção. O pai trabalha até agora, e nós também temos que trabalhar. Aquele que não pode fazer o trabalho manual no dia a dia, que pode ter alguém que faça, há outros tipos de trabalho, de ouvir a dor de alguém, de escrever uma carta, de conversar. Então há criaturas que se fecham de tal forma, e o perigo também das redes sociais, quando mal utilizada. O que acontece, principalmente no jovenzinho, nas garotas, elas se frustram tanto buscando uma beleza ideal e que deixam de se alimentar para manter o corpo de acordo com as exigências da moda. E outra coisa, além de encontrar no grupo de amigos, entre aspas, de colegas, aqueles que insuflam nela o desejo de desistir de tudo, infelizmente. Fotos que próprios colegas tiram das criaturinhas, as expõem de tal forma que elas se violentam emocionalmente. Então entra um problema biopsíquico, sócio, cultural e funcional, muitas vezes. Então, o Dr. Sérgio Felipe, ele fez um desabafo muito grande numa das palestras dele, quando ele fala que nós espíritas estamos atrasados, porque a Organização Mundial de Saúde, na Carta de Ottawa, em 1990, já chamou a atenção do mundo e se encontra dentro das leis da medicina, a NACID, né, do cadastro de doenças, a 44.3, o processo obsessivo da indução de ideias. Então, no caso da jovenzinha, o exemplo pode acontecer em todas as faixas etárias. Ela foi induzida pelo grupo a se tornar bela. Mas acontece que o corpinho dela é de acordo com o projeto reencarnatório. Ela veio muitas vezes por não ter feito uso da beleza na reencarnação anterior. Ela veio com a prova de apresentar o corpo físico com algumas deficiências, onde a beleza que se espera seria impossível de ter, justamente como prova. Agora, veja, ela não podendo atender o grupo, ela abre a mente para a indução obsessiva de espíritos que desejam que ela se revolte, sofra. São aqueles espíritos distanciados de Deus, do Evangelho de Jesus, que querem se vingar. Nós temos no Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, as descrições de Camilo Castelo Branco, quando também ele coloca quando ele, depois de muitos anos de sofrimento por ter cometido suicídio, nas furnas em que a mente foi levada a vivenciar, o desespero era demais, porque eles achavam que morreu, acabou, né? E, no entanto, ele junto com o colega, depois de receber de anos, ao receber o socorro, foi encaminhado pelo amor de Maria de Nazaré na universidade, onde eles puderam entender a agressão para com a lei de Deus, exterminando a própria vida. Eles recebem dos orientadores a oportunidade de reviver reencarnações pretéritas. E Camilo relata de um dos amigos que estavam junto nesse processo, que aquele coração, ele vivenciou a época da escravidão. E ele, além de abusar sexualmente de uma jovenzinha, ele maltratou o pai desta jovem. Quando ele gritava, ele lamentava buscando justiça, ele manda queimar em brasa a língua daquele homem. O desespero foi tão grande que acabou falecendo aquele escravo. A misericórdia divina deu a chance de um renascimento dos dois. Aquele escravo era de um amor, de um exemplo, de humildade tão grande que aceitou receber como filho o próprio agressor da sua filha. Só que ele tinha na programação o resgate da conduta negativa quando ele queimou a língua do escravo. Ele tem um câncer na garganta que se espalhou por toda a boca. O desespero dele foi muito grande. O pai, bom, dando todo apoio, mas ele não tinha condições financeiras para pagar médicos que pudessem auxiliá-lo. E no desespero ele comete suicídio. Então ele revê na universidade, no plano espiritual, na terapia de vivências passadas, a situação que não era castigo de Deus, mas a misericórdia de Deus, fazendo com que ele sentisse do próprio corpo toda a dor que ele infligiu a alguém. Então aí ele percebe que a vida continua. Morrer não é acabar, mas tudo que nós temos que resgatar está dentro dos ensinos de Jesus. Enquanto a gente não resgatar sentiu por sentiu, a gente não sairá da fileira da reencarnação. Só que as oportunidades são tão raras que para ter a chance de um reencarne, agora demora-se século.
8:49, Marinho.
Eu estou aqui com muito carinho, muita atenção, prestando, ouvindo esses conceitos maravilhosos da Dona Miltes, né? E fico imaginando para o aprendiz espírita, né? Para o nosso ouvinte que é simpático à doutrina espírita, né? As possíveis reflexões que possam estar acontecendo, né? Porque ora nós falamos na resignação, ora estimulando a resignação, ora nós falamos que a acomodação não pode acontecer, que a pessoa tem que ir à luta, ora nós falamos da esperança, ora nós falamos da perseverança, né? Se nós analisarmos todos esses ensinamentos que a gente encontra no seio da filosofia espírita, né, nós vamos precisar verificar o equilíbrio e o bom senso entre as diversas atitudes que a gente pode ter diante das circunstâncias da vida, né? Tem hora que nós não podemos aceitar ou ser acomodado, a gente tem que ir à luta. Tem hora que nós temos que aceitar e ser resignado. Tem hora que nós temos que acreditar e ter esperança que aquilo vai acontecer, tá certo? Tem hora que nós temos que ter perseverança e continuar insistindo nas coisas, né? E eu estava aqui imaginando, né, que há uma prece, né, chamada prece da serenidade, que foi uma prece que, aliás, não tem origem na filosofia espírita, né? Mas ela é de uma luz meridiana para essas coisas, né? Quando é uma prece que nos ensina a pedir a Deus para que nós tenhamos forças para aceitar o que não pode ser mudado, né? Para que nós tenhamos a coragem de mudar aquilo que pode ser mudado. E pedimos a Deus a sabedoria para saber quando é uma coisa e quando é outra, né? Então veja a importância do estudo na casa espírita, né? Que vai sempre ser um grande... vai nos ensinar, conforme as circunstâncias da vida, né? Sabemos como é que nós conseguimos nos conduzir, né? Porque é muito difícil para o estudante, para o espírita, né, conseguir construir o bom senso para saber separar uma coisa da outra e saber de alguma maneira como é que a gente se conduz, né? Então essa prece da serenidade que a gente está lembrando aqui, ela representa para nós um direcionamento, né? Sabendo respeitar a vontade de Deus quando é para respeitar a vontade de Deus e sabendo também agir quando nós podemos agir também pela vontade de Deus, porque Ele também quer que a gente aja, né? Sim. Mas só que a gente precisa saber diferenciar para a gente não dar nem murro em ponta de faca, né? E nem ficarmos acomodados quando não podemos ficar acomodados, né?
Hélio, então se o Marinho me permite, eu queria até aproveitando essa abertura que ele deu aí com essa fala dele, lembrar do seguinte, que Jesus, né, no Sermão do Monte, trabalhou esse assunto, né? De que forma ele trabalhou? Ele falou, nós não temos que... é bom saber tudo isso, saber o que foi para trás, o que aconteceu, isso tudo pode dar um consolo, mas nós temos que ver o dia de hoje, nós temos que viver o momento, né? Então ele fala, viva o dia de hoje, porque o dia de hoje só se basta. Então, qual atitude seria, como é que o Bonner resume? Você tem que viver o dia de hoje, vive hoje. Veio para você, aquilo chegou em você, você foi prudente, você não provocou novamente aquele que chegou espontaneamente, vamos dizer assim, veio, chegou você, é porque você tem que passar aquele momento. E aquele momento, quanto menos, mais resiliente você for naquele momento, que você aceitar no bom sentido da palavra e você vivenciar aquilo, melhor será para você, porque realmente aí você vai expurgar aquele processo, porque você vai experimentar, você vai espiar aquele processo, e essa expiação vai fazer com que aquilo se repita. Quando é aquele negócio que a pessoa fala, né, que os antigos falavam, hoje fala-se menos isso, né? Ela não deseja isso nem para o pior inimigo, não deseja isso nem para um cachorro, né? As pessoas falavam antigamente, Então, quando ele chega a falar isso daí, é porque ele aprendeu, falou, não, isso eu não quero para mais ninguém, nem para mim, nem para mais ninguém. Então, ele consertou. Ele se conserta no momento presente. Tem que viver o dia, viver aquele momento e sacar
em frente. E eu queria também, fazendo uma réplica aí, uma tréplica no caso, né? Resgatar a palavra que você usou, aprendeu, né? É evidente, nós temos que viver o dia de hoje e nos conduzirmos diante das circunstâncias de hoje. Mas também analisar por que aconteceu o dia de hoje, que erro que a gente cometeu, que levou à circunstância de hoje, para a gente fazer isso que você falou, para a gente aprender e não repetir mais.
Não, né? Repetir mais, né?
8h54, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443, Superbank, é onde o Hélio vai pagar um café hoje, depois do programa, para o pessoal da equipe aqui, não é, Hélio?
Se Deus quiser, viu?
Se você quiser ser um apoiador do nosso programa, como faz a Superbank?
Eu tenho essa esperança, viu?
O Marinho está esperançoso que você pague um café para a gente na Superbank hoje. Nós vamos todos lá na Superbank tomar um café hoje, depois do programa. Muito bem, você entra em contato com a gente aqui se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca. Programa sbn@gmail.com. Aliás, falar em entrar em contato conosco, todos aqueles que ligam para a gente, passam na nossa página no Facebook, curtem a nossa página, compartilham imagem, etc. tal, entrou em contato com a gente, você começa a concorrer a um brinde, que é um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras da semana passada, a Daphne Françoso e a Tereza Martã, já sabem que ganharam e vão retirar o livro lá no Núcleo Espírita ou Semeador. Aliás, uma dica, hein? Vão lá no domingo que vem rebuscar o livro, se não foram ainda, né? Que vai ter o encontro mensal, participa lá com a gente, inclusive.
E nós ganhamos ontem, Toríbio, alguns exemplares de um jornal editado pelo nosso amigo, nosso voluntário lá da casa, o Celso Adão, né? Que ele escreve, que nós vamos incluir junto com esse livro aí.
Ótimo, excelente. Qual que é o nome do jornal? Você lembra do nome?
É Redentor.
O Redentor, muito bem. Bom, hoje está conosco aqui a dona Miltis, falando sobre frustração, depressão e suicídio. Semana que vem, a Suzy E. Santos vai estar com a gente aqui, falando sobre a mulher no mundo atual. Então, continuando aqui falando sobre suicídio, a gente quer perguntar para a senhora, dona Miltis. Nós temos que ir para o intervalo, mas dá para fazer uma perguntinha antes do intervalo ainda para a senhora. As pessoas que cometem suicídio com a esperança de acabarem com os problemas que estão enfrentando, né? Essas pessoas, será que elas estão de acordo com a visão espírita, elas estão corretas? É isso mesmo que acontece?
É aí que começam os problemas.
É aí que não, quer dizer, o problema não resolveu, começa outro tipo de problema. Dona Miltis, tem uma imagem, que quando a gente fala em suicídio, tem uma imagem que a mídia fez questão de mostrar para a gente, criar essa imagem, queria que a senhora comentasse sobre ela, que é aquele, o chamado, entre aspas, o Vale dos Suicidas, né? Aquele espírito sofrendo, agonizando, aquilo é de fato, é daquele jeito mesmo, dona Miltis?
Já responde agora?
Pode responder, ainda dá tempo, tem 2 minutinhos para a senhora responder.
Cada cabeça, uma sentença, de acordo com o campo mental que cada um vivencia, não vai ser diferente do lado de lá. Há aqueles que, num sofrimento enorme, se agarram no túmulo, permanecendo ali. Coisas que eu, já conversando com criaturas que mostraram a força vibratória do desespero daquele que pensa que está lá no túmulo e que pede socorro. Há aqueles que têm grupos que induziram o suicídio porque encontraram a decisão na própria pessoa. Estas entidades envolvem de uma tal forma o espírito suicida que ele vai sentir sensações terríveis. Há criaturas que se comprometeram com entidades de baixo padrão vibratório que faziam as suas vontades no enriquecimento ilícito e que aguardam para se locupletarem das energias do corpo físico que está em decomposição. Há quadros dolorosos. Ivone, num livro que ela nos ditou, O Campanário de Luz na Encruzilhada, é uma região justamente para socorrer estas entidades sofredoras e que um grupo de espíritos em aprendizado para o reencarne aqui na Terra se propuseram a aprender amando e servindo. Espíritos desnorteados, desesperado, andando, correndo, sem condição sequer de perceber que já não tem mais o corpo físico, que pensam que ainda estão na Terra induzindo outros. Então, este vale dos suicidas, ele não está só reunido num determinado local. Eles podem estar até em grupos aqui na Terra, induzindo de forma obsessiva os que bebem, se locupletam na bebida, os que estão nos faróis dos trânsitos, ocasionando discussões, brigas, levando até a homicídios. Então, diga-me o que pensas que eu te direi quais são as companhias espirituais que cada um elege nos lares onde há o feminicídio, o desamor, a revolta, a intolerância, a falta de Deus no coração, proporciona uma atmosfera negativa que atrai as inteligências sombrias que desejam perturbar. Só o amor pode mudar o campo vibratório e formar aquilo denominado egrégora. A luz proporcionada pelo amor e pela prece.
Marinho, queria fazer uma pergunta?
Não, é muito rápido, Toribio, que já estamos na hora. É só esclarecer que a Ivone, que a dona Milton se refere, é a médium, famosa médium brasileira, a dona Ivone do Amaral Pereira. Foi uma pessoa simples, uma
carioca,
carioca, né? E que agora na espiritualidade tem transmitido notícias e psicografia através do Dona Milton.
Muito bem, tá, são 9:02, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, mas Dona Milton, vai ficar uma pergunta para a senhora responder no nosso retorno. Vamos continuar falando sobre suicídio. Quais são os aspectos espirituais que a gente considera em casos de depressão e suicídio? A senhora vai falar já para a gente, porque agora o Sabino vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar e mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Ou curta a nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC. Facebook.com/RadioABC1570. Deixa lá o seu post, abre uma sala de vídeo, compartilha, comenta com a gente o que você está achando do programa e responde a pergunta para a gente se você acha que a frustração pode levar à perda do interesse pela vida. Vamos voltar já já.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC, ao seu lado no verão.
ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus. As conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar?
Começando o dia com a Rádio Relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando o seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e oito minutos, estamos retornando aqui com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre frustração, depressão e suicídio. Dona Milton, a nossa convidada de hoje, a senhora, agora há pouco a gente falou aqui, o Marinho citou, que a senhora está psicografando a Dona Ivone do Amaral Pereira, é isso mesmo, Dona Milton? Conta pra gente um pouquinho, rapidamente aí, as obras que a senhora tem psicografado.
Da nossa querida Ivone, juntamente com o apoio do instrutor Antônio, que é um pseudônimo que ele usa, eu costumo analisar o fruto, a árvore, pelo fruto que oferece, né? Tem assim nos trazido muita esperança, principalmente nós que estamos diretamente ligados a desobsessão, o departamento de desobsessão, onde nós encontramos os casos mais variados e a gente descobre que não sabe nada. A gente está ensaiando, porque temos que buscar doutrina espírita. As obras complementares complementam, mas a base, Haja vista que eles sugeriram o meu estudo novamente do Evangelho, riscando linha por linha do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos. E eu tenho descoberto que muita coisa passou, ficou só na terminologia, mas eu não havia interiorizado como devia. Então, dentro da casa espírita, Kardec é a base, a luz do Evangelho de Jesus. E Ivone, quando ela escreve, ela diz que não é para deleite, mas sim ela procura trabalhar didaticamente a mensagem para que cada um possa captá-la, interiorizá-la e colocar em ação no dia a dia. Então, o primeiro livro que ela escreveu, um romance, chama Relato de Ivone. Depois, o outro livro é No Rastros de um Tropeiro. Ivone continua que são mensagens e experiências vivenciadas na desobsessão, e também o Campanário de Luz na Encruzilhada, onde vai socorrendo entidades, muitas delas que estão há séculos ali. Estes são o trabalho muito carinhoso de Ivone. Meimei, é muita ternura. Ela, além de todas as mensagens, lindas mensagens de Meimei, já colocada no prelo, Meimei, amor perfeito, uma outra, Amor sem Adeus, que ainda não foi publicado, tem também um tipo romanceado, a Resposta aos Jovens, que nós, nos encontros dos jovens, eu jogo perguntas para eles fazerem a Deus, e baseado nestas perguntas, Meimei relatou uma história respondendo ao garotinho de 9 anos que tentou suicídio. Resposta aos Jovens. E um outro livrinho também que ela já escreveu, De Coração para Coração, e A Menina Gertrudes, além do primeiro livro lançado, que já esgotou há tempo, A Vida Futura, História de Sheilin e Joaquim, que relata a partida de uma criança de 2 anos e de um garotinho de Sapeca, menino de rua. São lições assim extraordinárias.
Parabéns, dona Milton. Isso é uma obra vasta aí, né?
Eu agradeço
muito a trabalho,
paciência,
né,
dos amigos. E o Rossi é um, eu digo que ele é um anjo bom, orientador. Tem mais de 1000 mensagens para o dia a dia, para a formação do caráter do espírita cristão.
Dona Milton, então, muito obrigado pelas explicações e continue nessa obra bonita aí de gerar esse fruto bonito que a Dona Ivone do Amaral Pereira continua mandando para a gente lá da espiritualidade. Pergunta que a gente tinha deixado para a senhora era quais são os aspectos espirituais que nós devemos considerar nos casos de depressão e suicídio.
Realmente, como eu coloquei já, a maioria dos casos acontece com resultados de reencarnações anteriores, resgate. Há casos em que a pessoa se revolta por exigir uma atenção que ela não fez por merecer. E aí abre as comportas para a sintonia semelhante. E há criaturas que chegam ser induzidas ao suicídio num sentimento de vingança com o grupo familiar. Então, a gente se entristece. Quando ainda esta criatura, ela aceita uma assistência espiritual, onde a fluidoterapia resolve este problema de indução, se a criatura despertar, porque é ela que atrai, não é o obsessor que vem, ele encontra hospedeiro para ser o hóspede indesejável na casa mental. Então veja, quando a criatura se coloca propícia a receber as influências espirituais, forma ali o campo vibratório.
Que pode ser bom se ela estiver também ligada com os espíritos bons, né, dona Milce?
Se estiver ligada a Jesus, vivenciando o amor, a palavra, né? Meimei até colocou uma frase que a palavra é como uma flor do amor. Quando esta palavra é emitida, ela encaminha energia poderosa que socorre, que ampara, que reergue as criaturas. Mas quando ela se fecha no ódio, na revolta, na vingança, ela encontra semelhantes que ela traiu.
E o centro espírita? O centro espírita, que tipo de tratamento o centro espírita pode oferecer para os casos de depressão e suicídio?
A primeira coisa nós percebemos nesses anos de atividade, a acolhida, a terapia do amor, recebendo a criatura, e nós pegamos os recursos do campo psicológico também, para que a gente possa se preparar para a escuta. A escuta da dor alheia, sem julgamento precipitado, mas procurando amparar, para que a criatura que chegou chorando saia sorrindo, né? Como a espiritualidade nos diz. E outra coisa, muitas criaturas, ao perder o ente, a presença do ente querido pelo suicídio, ela entra numa depressão tamanha, num sofrimento atroz, que ela não consegue auxiliar os demais familiares. Então, quando alguém se suicida, não é só o suicida que sofre, o grupo familiar, os amigos, todos aqueles que conviveram com a criatura. Então, há um problema tão sério, porque todos estão doentes. E a fluidoterapia, na assistência espiritual, do passe, aquilo que Jesus fazia quando os discípulos não quiseram que as crianças chegassem até ele. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Então, ela, a criança, deixou Jesus um recado que nós temos que nos assemelhar à simplicidade de uma criança. Porque a criança é um espírito já vivenciado na Terra, né? E nós temos que imitar a simplicidade, a humildade de uma criança. Aí ele abençoou a criança colocando a mão é o que o espírita faz no centro espírita ao transmitir assistência espiritual.
Danilo, a senhora falou agora há pouco aí, a senhora falou várias vezes já, que a expectativa da espiritualidade é que as pessoas entrem e saiam sorrindo, né, do trabalho. A senhora acredita, eles estão me dizendo aqui, que a pessoa, quando ela perde o eco, né, ela começa a falar e ela tem a impressão que ninguém mais está ouvindo ela. Aí ela começa a perder o contato com o mundo exterior, e aí que pode levar essa, quando ela não ouve mais nem a própria voz dela, porque ela acha que ninguém mais ouve a voz dela, né?
É como se ela ficasse embetada.
Ela precisa que alguém ouça ela, não é isso? É, que alguém
é
ouça ela. Esse acolhimento, então a função dele é a pessoa ser ouvida, né? É. E aí, quando ela é ouvida, ela já sorri, né?
Já.
Isso?
Pode ir, dona Milton.
E quando ela sente receptividade de alguém que não a julga, mas que está ali dando todo o apoio, ela se sente amparada. E nessa hora, as equipes espirituais estão auxiliando. Aquilo que o orientador não sabe, que às vezes o caso é tão difícil, tão doloroso, que não há palavras para explicar. Aí a espiritualidade atua, envolvendo a criatura em paz e inspirando quem está acolhendo para falar a palavra certa.
E se a pessoa não pode ir lá, tem um jeito?
Pode ligar no CVV. É? Né? Telefone 188. É? A Clarissa está postando lá na nossa página. É? Na CVV, telefone 188.
Porque ele vai ser ouvido, né? Ele não tem coragem de falar para ninguém aquilo. Ele acha tão grave que não quer falar para ninguém. Então ele vai lá no CVV, não é isso?
Bom, 9h21. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também de construção civil. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais da Torcisão. www.torcisão.ind.br. Torcisão sem o CIL e IND de indústria. www.torcisão.ind.br. E você que quer nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Clarissa, quem é o ganhador ou a ganhadora do livro da primeira hora?
Ganhador, Toribio, hoje um ganhador é o Mário Garcia. Então, parabéns para ele. Ele pode retirar o livro no Núcleo Espírita ao Semeador todas as quartas-feiras, das 8 da noite às 9h30, ou todos os sábados pela manhã, das 10 às 11h30. Ou pode aproveitar e ir no dia 8, no domingo que vem, para que ele possa participar também, né? Conheça ali o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar.
E dessa vez ele vai ganhar também um exemplar do jornalzinho.
Aliás, o Mário é um grande amigo da gente. Mário, tem que ir lá buscar, hein? Dessa vez não vai ter delivery, não. 9h22, Maninho, queria dar um recado.
Eu quero aproveitar esse pequeno intervalo, Toribio, que você colocou aí, para a gente voltar a convidar o nosso ouvinte e a divulgar o evento que nós vamos ter lá no Núcleo Espírito Semeador, no dia 15. Nós vamos ter lá a tradicional macarronada da mama no dia 15, né?
Virada macarronada.
O ano passado não fizemos, o pessoal cobrou, então esse ano nós estamos retomando. Vai acontecer, sabe, dia 15, a partir das 12h30, rua Itapiranga 312. E existe também uma razão muito especial para isso, sabe? Que é o seguinte, este mês, agora de março, nós completamos 24 anos de atividade do nosso programa de rádio.
Parabéns! Né?
No dia 6 de março, na realidade, foi quando foi ao ar o primeiro programa Semeando a Boa Nova, aqui pela Rádio ABC, né? E mantivemos essa atividade por 24 anos, né? E nós precisamos lembrar o nosso ouvinte, aquele que nos prestigia com a sua audiência, aquele que está sempre participando das perguntas, vibrando por nós, orando por nós, divulgando isso aí, né? Que esse é um espaço que é pago, né? E nós usamos normalmente esses eventos que o semeador realiza como fonte de recurso para as várias atividades do semeador, e entre elas manter esse espaço pago aqui. Quer dizer, são 24 anos já de... E há um mérito nesse trabalho que eu acho que nós precisamos dar o crédito devido, que é a equipe maravilhosa do semeador, porque nós estamos aqui apenas dois ou três aqui fazendo o programa, vamos assim dizer, mas tem uma equipe de retaguarda lá no semeador que promove esses eventos, que permite que esse programa venha ao ar, né? Nesse período todo, nesses anos todos, né? Então a gente também quer, nesse momento que lembramos que estamos completando 24 anos, dar um pensamento de gratidão a toda aquela equipe maravilhosa, né? Que cuida dos eventos, que vão para a cozinha, fazem a noite da pizza, fazem o macarrão da mama, cuidam do bazar. São inúmeros corações de boa vontade que sustenta toda essa atividade, esse programa aqui. E hoje a gente quer fazer esse reconhecimento a todos eles.
9h25, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer uma pro Hélio, da nossa ouvinte Marisa Lima. Ela comenta o que a gente pode fazer quando a gente pede perdão para alguém por algo e essa pessoa não quer nos perdoar.
Isso é difícil, né, Marisa? Mas é a nossa parte, né? É a nossa parte. Quando nós fazemos, nós tomamos essa iniciativa, significa que nós reconhecemos um erro, ou pelo menos temos uma dúvida em relação ao fato, né? Ao fato, e se realmente foi nossa responsabilidade ou não, ou se já temos convicção que foi nossa responsabilidade. O ato seguinte é procurar uma maneira de reparar se houve algum dano, né? Tem algum dano material, algum dano assim, afetivo, e procurar reparar da melhor maneira possível. E ter convicção e confiança total que Deus, nós fizemos a nossa parte, né? E que a pessoa será tocada nesse sentido, e ela vai refletir, e o tempo virá em que ela vai reconhecer que essa atitude, esse ato, que nós podemos chamar assim, um ato de humildade, né? De humildade, mas não aquela humildade conveniente, não. É porque reconhecer, puxa vida, errei mesmo, desculpa, errei com você, eu fui... fraco, vamos reparar. O que eu posso fazer para reparar? Porque às vezes a pessoa está esperando um tipo de reparação, né? Às vezes você nem consegue dar, mas é bom você saber o que ele espera, né? Se for possível, faça, né? Se for possível, faça. Às vezes não é possível, né? Às vezes não é possível fazer, fala, puxa vida, não é possível fazer isso. Eu podia até estender um pouquinho mais aqui, que é a história do não vou estender, tudo não permitiu, não tem tempo, então, mas se for possível, repare.
Tem mais duas perguntas, vamos fazer para o Marinho. É da nossa ouvinte Luísa, do Parque das Nações. Ela comenta, Marinho, que às vezes é muito difícil ver uma pessoa em depressão que não reage, uma pessoa à nossa volta. Como que a gente pode ajudar uma pessoa próxima que está em depressão sem ferir ela e sem magoá-la?
Realmente é difícil, e eu não sei se a gente tem a resposta definitiva para isso, porque essa é a característica do estado profundo da depressão, né? É o estado em que a pessoa perdeu a sua fé, perdeu a esperança, né? Aquele momento que a pessoa não acredita mais e praticamente se entrega, né? Eu acredito que a melhor maneira que nós temos de ajudar uma pessoa dessa natureza é encaminhá-la para o tratamento médico, né? Eu acho que os amigos psiquiatras, né, eles têm um papel importante nisso, e levá-la a um culto religioso, de preferência numa casa espírita, que sabe trabalhar com as energias, sabe trabalhar com o magnetismo do amor, levá-la a um lugar que ela vai ser acolhida com carinho, um lugar que ela vai ouvir, não será julgada em nenhum momento com aquilo que está chegando, né? Então, são apoios diversos, né, dona Miltis? Até gostaria que a senhora completasse também, porque são casos realmente que difíceis, muitas vezes, e eles existem, né? As pessoas que estão num estado depressivo tão grande que cortam praticamente qualquer contato com tudo, né? E o que, que a gente pode fazer nesse momento, que é a pergunta da nossa querida ouvinte, né? Dentro dos nossos limites, às vezes a gente não pode violentar o livre-arbítrio de ninguém, mas em nossos limites, procurar encaminhá-la para os tratamentos disponíveis que tem. O importante é saber que tem cura, né? E talvez a primeira coisa que a gente possa dizer é, olha, tem cura, você não vai curar se você bloquear, não é?
9h29, Clarissa tem uma pergunta que a dona Milton vai responder depois do intervalo. Qual é a pergunta?
É do nosso ouvinte Rogério, que está nos ouvindo de Betim, Minas Gerais. Um abraço para ele. É, ele gostaria de saber sobre o efeito no nosso organismo, dona Milton, no nosso organismo e do perispírito também, ao a gente tomar medicação para ansiedade e depressão, como Rivotril e semelhantes.
Muito bem, daqui a pouquinho a dona Milton vai responder então essa pergunta. Nós vamos voltar já já, porque agora o Sabino vai fazer as inserções comerciais e você fica por aqui no Muda de Emissora, não? 44 35 90 20, 997 666 555, ou na nossa página no Facebook Live / Rádio ABC 1570. Voltamos já já.
Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9 horas 32 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre frustração, depressão e suicídio. Está com a gente aqui a dona Mildes Bona, atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor e também da Instituição Assistencial Meimei, ambas de São Bernardo do Campo. Lembra você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451-7950. Se você quer nos conhecer ou quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, a Suzy Santos vai estar com a gente aqui falando sobre a mulher no mundo atual. E hoje está com a gente aqui a dona Miltes Bona. Dona Miltes, tinha ficado uma pergunta para a senhora que veio lá de Betim, Minas Gerais, do nosso ouvinte Rogério. Um abração para ele, que ele pergunta se é, qual é o efeito do nosso organismo e no perispírito das medicações que a gente toma para ansiedade, depressão, etc.
Com maior respeito à medicina, a partir do momento que se pesquisa o plano espiritual, entendendo as implicações do Espírito Eterno, das marcas que ficam no corpo espiritual, pela quantidade de medicamentos que poderia ser evitada, por certo, modificaria um pouco o panorama do atendimento aos corações sofridos. Doutor Alírio de Cirqueira Filho, no livro, num dos últimos livros que ele escreveu, Suicídio, Falsa Solução, ele faz uma análise profunda, como médico psiquiátrico, que ele é também psicólogo, terapeuta, de uma dedicação extrema, Os medicamentos são necessários, mas o abuso dos medicamentos leva a transtornos psicóticos até. Quando acaba o desespero, a criatura se envolve tanto que acaba tomando mais do que devia. Medicamentos são necessários, mas nós temos várias terapias onde o amor faz a diferença e a criatura se liberta. Ninguém pode, por conta própria, parar de utilizar o medicamento sem a orientação médica, porque o corpo vai gritar. Então, é preciso maior bom senso.
Cuidados e bom
senso. Rogério, lá de Betim, que Jesus te abençoe, meu irmãozinho, para que você descubra a bênção do Evangelho de Jesus. Faça um retrospectivo profundo na vivência de cada dia e se proponha a mudanças comportamentais. Estas mudanças, quando se pensa no bem, vive-se em função do bem, para que o bem esteja na nossa vida, vai propiciar a saúde integral sem medicamentos. E o que me preocupa demais, as crianças tidas como transtornos, os vários transtornos, são crianças que precisam mais de reeducação do Espírito Eterno do que medicamentos.
9h36, Hélio, você ia contar uma história pra gente que não dava tempo, agora você pode contar.
É que a história é conhecida, então eu posso até resumi-la, né? Ótimo. Porque tem erros que nós cometemos que é impossível você reparar. É, que era o caso de você, eu vou pedir perdão para alguém, mas fiz, não, é impossível reparar. Então é um caso clássico, quando a pessoa, o sábio, ele procurou o sábio para poder. Ele queria reparar um erro. Falei, mas qual foi o erro que você cometeu? Aí ele contou e falou, eu disseminei uma notícia falsa aqui no condado aqui, e as pessoas, e agora as pessoas estão sofrendo em função dessa notícia falsa. Como é que eu faço para reparar isso? Ele falou, bom, é muito simples, você vem aqui um dia comigo, que deu um dia que estiver ventando bastante, e traga o seu travesseiro, né? E ele então, a pessoa foi, um dia que estava bastante vento, levou seu travesseiro, naquele tempo o travesseiro não é de pena, né? Ele subiu, vamos subir, subiu no teto da casa, agora rasga o travesseiro, né? E solta essas penas ao vento, né? Ele só soltou, rasgou o travesseiro, as penas voaram todas pelo condado lá, pelo onde eles moravam. Falou, agora você vai e busca todas as penas que voaram aí, certo? Ele falou, impossível pegar, voou pena para tudo que foi lá, defumando. Mas assim, quando você disseminou essa notícia, você não sabe onde ela foi parar, certo? Então, enquanto você não colher a última pena dessa que a última pessoa que ficou sabendo que esse assunto viralizou, né? Hoje podia falar viralizar, né? Hoje na internet pode acontecer isso, inclusive, né? É um grande travesseiro a internet, né? Vocês viralizam mais um assunto e você vai responder por isso. Mas é impossível você corrigir todo o erro por completo. Mas se você souber que você já fez, fala, puxa, eu sei que eu fiz, eu sei. Então será impossível você corrigir, às vezes, uma encarnação, vai ser duas ou três, sei lá quantas. Enquanto aqui ficar viralizando, tem uma pena daquela voando, né? Voando, o mal que você fez continuará atingindo a pessoa.
9h38, Clarissa.
Aproveitando, Hélio, que você está falando, hoje a gente falou sobre frustração, né? É. Então a Iraci Viana, ela fez uma pergunta de uma situação específica, quando a gente tem uma pessoa que sabe mais que nós um determinado assunto, qualquer que seja. E isso, essa pessoa muitas vezes acha que sabe mais que os outros, isso também pode acontecer. Por que a gente se frustra por não aceitar que os outros podem ter mais experiência que nós?
Eu acredito que nós nos frustramos porque nós desconhecemos uma coisa, sabe? O conhecimento, ele tem fases, ele tem três fases, assim, para resumir. Primeiro, nós não sabemos o que nós não sabemos, né? E quando você toma conhecimento, você busca quem sabe sobre aquele respeito, você começa a descobrir que o que você não sabe a respeito daquilo. Né? Imaginando o seguinte, para você pilotar um avião, por exemplo, você não tem ideia do que seja, parece muito simples. Na hora que você tomar conhecimento de todos os detalhes que você precisa para pilotar um avião, mesmo que seja um teco-teco, você vai saber que você tem que saber geografia, você tem que saber um pouco do tempo, você tem que saber uma série de coisas sobre previsão do tempo. Então, aí você fica sabendo o que você não sabe a respeito daquilo. Então, você precisa saber o que você não sabe a respeito de um assunto, né? Então, quando você souber o que você não sabe a respeito daquele assunto, você vai procurar saber. E quanto mais você vai sabendo, mais você vai conhecendo que você precisa saber mais. Então, seja o que for que você for fazer, que as pessoas que fazem aquilo, que se prepararam para fazer uma determinada coisa, elas sabem o que você não sabe ou o que você precisa saber a respeito daquilo. Então, elas se preocupam. Nós temos o caso, por exemplo, clássico, né? Dentro da doutrina espírita, que entre nós, onde entre mais militamos, e vemos muitas vezes, até mesmo entre os evangélicos na televisão, as pessoas abrirem assuntos de forma com total falta de previdência, não foram previdentes abrir aquele assunto. Aí você vai abrir um assunto que você vai mexer numa coisa que você não deveria mexer, sabe? Que aquilo vai causar mais mal do que bem naquilo lá. Então, você tem que se preparar para tudo. Para pilotar um avião, você tem que se preparar. Para dirigir um carro, você tem que tirar a carta. Você tem que cumprir tem que tirar a carta. Você tem que saber os sinais de trânsito. Você tem que passar pelo tipo umas provinhas, até para dirigir um carro. Imagine, então, para você ir lá falar em público, às vezes, ou para você se propor a orientar alguém a respeito de um assunto. Você tem que estar preparado, né? Você tem que passar pelo mínimo, o mínimo do conhecimento necessário para você fazer. Então, as pessoas que sabem mais, é bom a gente ouvir sempre as pessoas que sabem mais, né?
9h41, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Turibe, agradecer a todos que passaram, né? A Encarnação de Freitas, por exemplo, comentou que o marido está acompanhando o programa com um radinho de pilha. Olha aí, mandar um abraço para ele. O Emerson Santos, a Elia Siviana, Vilma Galli, Edu Patrício, Ivana Galindo, Adélia Alves, Ivone Marques, Olívia Santos e Gilberto Flauzino.
Quer dizer que ele está ouvindo na cozinha, mas como é que é? Ele vai para o quarto e o rádio vai junto. Que beleza, parabéns aí para o marido da Encarnação. Bom, doutora Miltz, nós estamos falando sobre essa questão que envolve depressão, frustração. Agora, é normal, queria que a senhora contasse, é normal nós eventualmente nos sentirmos frustrados por alguma razão? Quais são os sintomas? Quando a gente percebe que isso está se manifestando e que pode levar ao suicídio?
Olha, a frustração é tão simples a gente analisar, principalmente quando a gente está na cozinha fazendo um prato, quando a gente não segue a receita. E dá errado, né?
Não pergunta para quem sabe, né?
O carinho daqueles que vão experimentar, vão apresentar aquele sorriso, a gente fica frustrado, né? Mas a gente até agradece a Deus as mãos abençoadas, né? Daqueles que é um sucesso na cozinha. Meu marido é um deles.
Ele está com o radinho de pilha ouvindo também, o Severo Bonovo?
Se ele ainda não foi para ver. Mas nós estávamos falando, né, da frustração.
Se é normal a pessoa se sentir frustrada. E quais são as percepções? Quando é que a pessoa começa a sentir os sintomas da depressão, aquela situação que pode levar ao suicídio? Como é que a pessoa começa a sentir?
Olha, a própria situação do mundo, a política que nós não sonhamos desta forma, a própria situação das enfermidades que graçam de uma forma violenta, de várias origens, quando o nosso temor para conservar a vida saudável só precisa precisa de uma coisa: amor, confiança em Deus, seguir as orientações médicas de higiene e lembrar que a imunização nossa depende das nossas vibrações mentais. Quando eu ouço as palestras do Dr. Paulo César Fructuoso, das bênçãos do atendimento que acontece no lar do Frei Luiz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o cuidado da espiritualidade na realização de cirurgias, principalmente cancerígenas, onde não se tinha mais esperança. Eu tive a oportunidade de participar de duas reuniões lá, vendo um museu onde tumores estão expostos em vidros para confirmar, exames confirmando que realmente aquelas peças faziam parte de um organismo doente. Então, quando eu lembro da descrição do Dr. Paulo Fructuoso de que o efeito bactericida da ozonização proporcionada pelo plano espiritual, que realiza cirurgias incompreensível para nós, porque ele relata ali cirurgias cardíacas, onde é retirado uma peça, né, e substituída por outra, é uma bênção. Então eu vejo o seguinte: nós podemos espiritualmente nos imunizar. Primeiramente, os bilhões de células do nosso organismo poderão ser reativadas através do nosso pensamento. Pensar no bem, viver em função do bem para que o bem esteja em nossa vida. Os nossos neurônios, quando eles são manipulados pela serenidade da nossa conduta, estes hormônios ofertam bom humor para o sangue, nos garante uma imunização geral, fazendo com que o hemograma fique perfeito no atendimento às exigências médicas, aos parâmetros que nós devemos seguir. Eu vejo o que a fé proporciona. Jesus disse: tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, poderá transportar montanhas. Não montanhas geográficas, porque ele falava de forma alegórica, mas as montanhas de obstáculos que nós colocamos na nossa vida, montanhas de dificuldades, de incerteza, de frustrações. Nós poderemos sair da depressão se vivenciarmos o amor. Agora, quando o ódio campeia, a revolta, a raiva, o que acontece? Os neurônios vão fornecer cortisol, que vai para o sangue, e o colesterol sobe. Tudo se desajusta no nosso organismo. Então, no momento que nós estamos passando, higiene, o lavar as mãos, o saber lavar as mãos, uma alimentação adequada, seguindo as instruções médicas necessárias e confiar em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No nosso lar, termos o hábito da prece, de um diálogo sincero com Deus, implantando o Evangelho, o estudo do Evangelho em família, nós estaremos higienizando a atmosfera em que nós estamos vivendo. E o sentimento amoroso do perdão e da oração para aqueles que não aceitam o nosso perdão. E um diálogo com Deus, para Ele nos proporcionar, com a cobertura dos emissários espirituais a serviço de Jesus, para um encontro durante o sono do corpo físico, para que a gente possa se afinar um com o outro e aí entender que aquela dívida que nós temos para com aquela criatura não é de agora, vem de outras reencarnações, e reconciliar com os adversários enquanto eles estão no nosso caminho é conseguir a paz que tanto se sonha na Terra.
Dona Miltz, agora vamos num assunto um pouco mais delicado. Nós estamos indo para os instantes finais do programa, mas dá tempo da gente explorar um pouquinho esse assunto, a questão das frustrações nas crianças, e que às vezes chega a própria situação das crianças cometendo aí suicídio, etc. tal. Como é que os pais devem lidar com isso? As crianças que se agridem fisicamente, né? Aquelas brincadeiras agora de agressão física, se cortando, né? Se agredindo, suicidando-se, né? Então, como lidar com isso? Como evitar que isso aconteça?
A certeza de uma educação com Deus, que segundo a lei de diretrizes e bases proporciona o ensino religioso sem proselitismo, vai proporcionar da criança a segurança que ela ainda não tem, porque ela traz já na sua bagagem espiritual esta incerteza. O materialismo fez com que os interesses do ter sobrepuje o ser espiritual eterno. E é preciso mostrar para a criança, desde o ventre materno, o envolvimento carinhoso da prece, o casal estar grávidos, conversando com aquele espírito eterno que se desenvolve no ventre materno, e logo que ele vier à Terra, que ele possa receber as vibrações de carinho, a conversa antes dele dormir, mamãe, papai, para buscar Deus, entendendo Deus como a consciência suprema que vai nos sustentar a vida, mostrar um Deus que nos ama, que nos mostra a presença dele na natureza, na chuva que cai, na flor que desabrocha, no perfume que ela exala. Quem é capaz de fazer todas estas maravilhas a não ser um ser supremo que nos ama, que nos deu a vida? E que é preciso fazer com que a criança descubra Deus, respeite a vida que Deus lhe deu, sabendo que ele jamais terá o direito de exterminá-la. Somente Deus tem a programação do nosso retorno.
Dona Milton, nós estamos nos instantes finais do nosso programa, não temos mais muito tempo aqui, mas agora a gente gostaria de pedir que a senhora indicasse algum livro sobre esse tema de hoje que nós abordamos aqui, sobre depressão, frustração e suicídio. Alguma obra que a senhora gostaria de indicar para os nossos ouvintes?
Nossa, principalmente a de doutor Alírio de Cerqueira Filho. Nossa, ele tem assim uma facilidade em expor para que a gente se convença que o suicídio é uma falsa escolha. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, tem aquela coleção psicológica, tem um dos livros, chama Ilumina-te, de Joana de Ângeles, que traz assim um roteiro, e outros, nossa, tem...
Da Dona Ivone também?
Nossa, da Ivone, Martírio dos Suicidas, né? Memórias de um Suicida, tem outro livro que chama Martírio, que não é da Ivone, né? Nossa, nós temos tantos livros, os do Chico Xavier, João Cuim. Ele fez algumas pinceladas na vida de Chico Xavier e ele conta com emoção a humildade do Chico. Ele tinha uma senhora, Dona Eloy, que ajudava lavando a roupa dele, e às vezes o pé do Chico estava muito doído por apresentar algumas manchas nos pés. E ela colocava o pé do Chico na água quente e banhava aquele pé. E ela disse, emocionada, para Cuim: olha, os pés do Chico têm certa vez que é como os pés de Jesus, fica manchado com as marcas do cravo da cruz.
Dona Milton, infelizmente não temos mais tempo. Nós gostaríamos de ficar aqui pelo menos mais uns 3 dias ouvindo a senhora, mas não está mais, porque o nosso algoz aqui, o relógio, já está nos cobrando aqui. Clarissa, quem é a ganhadora ou ganhador da segunda hora de hoje?
É a Nice Turibio, do bairro Camilópolis.
Ah, tá aí, Nice, parabéns. Então, o Mário Garcia na primeira hora e a Nice do bairro Camilópolis na segunda hora vão retirar os livros lá no Semeador. Dona Milton, muito obrigado por a senhora ter estado conosco aqui hoje. Nós estamos encerrando o Semeador Boa Nova. Muito obrigado.
Deus te abençoe.
Se você que esteve conosco até agora, continue por aqui, porque vem aí agora aí para assumir os microfones aqui. O Vieira Filho já está aqui para pilotar os microfones da ABC. Às 23h30, História de uma Mensagem com Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Fica conosco no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Home Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o Home Center do seu bairro.